De volta aqui com o CBN Campinas, estamos chegando no final do ano, 2020, todo mundo já sabe, ano de eleições municipais. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o ex-vereador Arthur Orsi, que hoje é do PSD, e também o ex-deputado, ex-presidente dos Correios, Guilherme Campos. Bom dia, Guilherme Campos. Prazer em recebê-lo.
Bom dia, Marco. É um prazer estar conversando com você, com todos os nossos ouvintes aí da CBN. Prazer. Pegamos você no plantão, né? Pegamos você no plantão. É um prazer poder estar aqui nesse pré-natal.
Pré-natal, né? Pré-reveillon e pré-eleição também, né?
É tudo pré, né?
E o ex-vereador Arthur Orsi, que foi candidato nas últimas eleições. Bom dia, Arthur. Obrigado pela sua presença.
Bom dia, Marco. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite e é uma satisfação muito grande.
Tá certo. Prazer é todo nosso. Só fazer, o Guilherme é o atual presidente do Diretório Municipal, né?
Isso.
Do PSD.
Eu sou presidente do Diretório Municipal do PSD e vice-presidente da Executiva Nacional.
O anúncio que eu fiz no início é que o Arthur Orsi assume a presidência do partido a partir de janeiro. É isso, Arthur?
Exatamente. É uma conversa que nós tivemos, tanto eu, Guilherme, os vereadores aqui de Campinas, nossos do PSD, principalmente o Santini e o Marcelo Silva, e o Guilherme, como é notório, ele assumiu uma diretoria muito importante no SEBRAE, né, no SEBRAE estadual, e ele tem hoje, entre as atribuições dele, tem que rodar o estado todo, levando todas essas atividades do SEBRAE, o SEBRAE móvel, e toda pelo interior todo do estado de São Paulo, e isso para o Guilherme, isso tem dificultado um pouco do Guilherme estar em Campinas, principalmente durante a semana. E como o processo eleitoral, principalmente o processo pré-eleitoral também, exige, né, assim, muito tempo para fazer as conversas, as articulações, montar chapa de vereador, organizar toda a estrutura visando as eleições, o Guilherme achou por bem, após uma conversa que nós tivemos juntos, que realmente nesse período ele não teria, em função das atividades oficiais dele no SEBRAE, de estar tocando isso com a dinâmica né, que uma eleição municipal, ainda mais o Porto de Campinas, né, Marcelo? Você sabe disso, existe.
Deixa eu fazer uma pergunta. Em conversas anteriores, com o próprio Guilherme Campos, você falava que você seria um pré-candidato à Prefeitura de Campinas. Com essas alterações, você deixa de ser esse pré-candidato e passa para o Arthur Orsi? Essa pré-candidatura?
O que acontece? Dentro do PSD, nós temos aí três nomes, que são três nomes que aparecem em todas as pesquisas com um potencial muito representativo.
Tá.
Todos identificados com uma posição de oposição ao atual governo, uma oposição de centro-direita, que seriam o vereador Tenente Santini, o ex-vereador, ex-candidato a prefeito,
Arthur Orsi,
na última eleição, que foi o segundo colocado contra uma aliança do atual prefeito de 29 partidos, o Arthur Orsi.
Tá.
E eu.
Certo.
Toda a atividade política que vem exercendo ao longo dos últimos anos, como deputado, presidente dos Correios e agora no SEBRAE.
Tá.
Tem essa oportunidade de estar caminhando junto com toda essa turma. E conclusão nossa, conclusão óbvia.
Tá.
Separados, nós não vamos a lugar nenhum.
Juntos?
Juntos, essa aliança fica muito forte, fica muito consistente. É uma alternativa ao eleitor de Campinas, ao cidadão de Campinas, de uma posição de centro-direita em oposição ao atual governo.
Tá certo. Então, das conversas que eu tive com o senhor, que o senhor tinha até esse desejo de ser um pré-candidato, se colocar à disposição do partido, para por aqui.
Para por aqui. E... é muito mais em função, Marco. Tem no celular.
Não.
É.
Pode ir.
Para por aqui, muito mais de se colocar uma alternativa ao eleitor campineiro, consistente, alternativa viável eleitoralmente, que é muito maior que um desejo, uma vaidade pessoal de ser pré-candidato a prefeito de Campinas.
Então, hoje, estamos aqui lançando uma pré-candidatura do Arthur Orsi, ou isso já foi lançado?
Ele tá aí para isso.
Foi lançado? Olha, colocação do seu nome como pré-candidato.
É, Marco, na verdade, a pré-candidatura e depois a candidatura, ela tem um prazo lei e tudo mais. Né? O que não tem como negar, obviamente, ninguém aqui é ingênuo. Uhum. Né? Eu fui o candidato, como o Guilherme mesmo disse, fui o candidato que fiquei em segundo lugar nas últimas eleições, sem a gente ter qualquer estrutura, vamos dizer assim, uhum. indo mostrando mesmo só a questão aí na oposição, mostrando uhum. os desmandos, mostrando toda essa corrupção que já acontecia na administração, e nós ficamos em segundo lugar. Né, nessa. Elegemos 3 vereadores, e os nossos vereadores hoje são os vereadores que fazem oposição à administração, né, o Tenente Santini e o Marcelo Silva. Então eu acho que nós tivemos um papel muito importante na última eleição, com uhum. 80 mil votos, né? E obviamente tudo aquilo que nós dizíamos naquele momento acabou acontecendo nesse segundo mandato do prefeito Jonas. Uhum. Os escândalos de corrupção vieram à tona, né? Nós batíamos muito na questão da merenda, batíamos muito na questão dos cargos em comissão, que também já tem decisão na justiça condenando o prefeito. O prefeito responde também uma ação criminal em função de desvios na merenda. A questão do ouro verde na saúde. Né? Então você vê que tudo isso que nós apontávamos, e nós também hoje, como o Guilherme mesmo disse, o partido hoje está mais forte. Né? Naquele momento que eu saí candidato, nós não tínhamos, eu era o único vereador. Né? Hoje nós temos uma bancada extremamente atuante, o Guilherme, outros vereadores que são oposição à atual administração, que querem vir para esse grupo. Então o mais importante na política não é uma pessoa em si, mas o grupo... Que isso representa.
Deixa eu fazer uma pergunta. Quando o senhor perdeu a eleição para o atual prefeito Jonas Donizete, o senhor se ausentou, ficou um período, foi para se aperfeiçoar. Houve um, podemos dizer, um abatimento, ficou chateado, e as pessoas cobram, né? O Arthur deu uma sumida. E de repente o senhor volta, depois de um tempo, o senhor começa a reaparecer fazendo algumas críticas. Por que que isso aconteceu e por que dessa decisão de voltar a colocar o nome para a disputa da Prefeitura de Campinas?
Olha, primeiro, logo que eu perdi a eleição, eu fiquei 12 anos na vereança e Mascarelli, a gente acaba abandonando um pouco a vida pessoal da gente em função de se dedicar àquilo que a gente acredita. Eu sempre acreditei muito na política como instrumento de transformação e sempre atuei com muito idealismo, né? Tanto é que eu, só para recordar, eu que pedi a cassação do ex-prefeito Hélio, meus projetos na Câmara sempre foram muito projetos para sempre aprimorar a gestão, fiscalização e tudo mais. E aí, depois que eu perdi a eleição, obviamente, eu fiquei sem mandato. E minha esposa, ela é professora da Unicamp, ela teve um convite para ficar um ano na Holanda, e exatamente na cidade de Haia, onde também é o centro jurídico do mundo. Então também aproveitei para me aperfeiçoar e fiquei um ano realmente na Holanda, onde eu pude aprender muito.
Sabático de política, né?
Exatamente. Onde eu pude aprender muito, né? Porque eu vi o sistema de organização. A prefeitura de Haia é um modelo de prefeitura na questão da saúde, na questão de transporte, tratamento de lixo, enfim. Foi uma experiência riquíssima que eu trouxe uma bagagem muito importante até para a gente entender como funciona todas essas questões de administração pública, até num outro país, num país que é exemplo nisso. E, obviamente, isso gera uma consequência, que é o Arthur realmente esteve fora.
Um afastamento.
Exatamente. Mas isso, por outro lado, era uma maneira da gente estar podendo crescer de um outro lado, num outro aspecto. E eu também um momento de eu poder retribuir a minha família, né, que sempre se dedicou, sempre a minha ausência, a ausência nossa
como
na política.
Também, né?
Exatamente. E a gente, quando está na política, Mascarelli, a gente acaba deixando um pouco a família. Né? Então, para os meus filhos foi ótimo, para eles terem estudado também um ano num colégio internacional no exterior, enfim. Foi, foi muito rico para a família. Eu pude ficar muito mais perto, uhum. muito mais próximo deles, além de tudo que eu aprendi, obviamente.
Agora volta para...
E outra coisa, quando a gente perde uma eleição e fica sem mandato, eu acho que é importante a gente fazer esse trabalho uhum. Primeiro, querer aprender mais, né? Porque quando a gente tem mandato, tem aquela correria, tem aquela rotina do mandato. Quando você não tem, você consegue poder se aperfeiçoar, aprimorar. E eu acho que foi isso que eu aproveitei para fazer também.
Tá certo. Deixa eu aproveitar a presença do vice-presidente da Executiva Nacional do PSD aqui, o ex-deputado Guilherme Campos. Como que está o PSD para as eleições de 2020? Junção, lançamento de candidaturas próprias em São Paulo, nas cidades mais importantes aqui da nossa região. Vão ter candidato do PSD em Piracicaba para tentar fazer páreo lá para o PSDB, que governa a cidade lá não sei quantos anos e está se perpetuando no comando da cidade, e a gente não vê uma mudança de visão? Como que está isso,
O PSD, Guilherme? É a quarta bancada na Câmara, uhum. tem uma presença muito expressiva em todo o território nacional, tem um presidente que é extremamente atuante e focado no trabalho de articulação política, que é o ex-ministro Gilberto Kassab, ex-prefeito
da cidade
de São
Paulo. E cadê o Kassab, que ele está sumido?
Ele é o... É o secretário da Casa Civil.
Mas não está exercendo o cargo.
Licenciado
ainda.
Tá. E está fazendo o que ele mais sabe fazer.
Política.
Articulação política. Tá. Isso aí está fazendo. Existe uma orientação da Executiva Nacional que as principais... Uhum. Todas as capitais, as principais cidades do país tenham candidatos. Uhum. E isso está sendo seguido à risca. Tem uma outra orientação, é que a chapa de mulheres não seja de 30%, seja de 40%. Uhum. É outra orientação nacional, para cada vez mais valorizar a participação feminina uhum. dentro do processo político. E especificamente, na nossa querida Piracicaba...
Ah, vamos ter candidato lá do PSDB?
Lá nós estamos... Tem o Paulo Roberto, o nosso vereador.
Ah, tá.
Tem o pastor Dilma.
Aquele que foi o candidato, esqueci o nome dele agora. O Coutinho? O Luciano?
O Luciano decidiu.
Mas lá é difícil, o páreo lá é difícil, hein?
Ah, lá tem uma participação muito efetiva de um prefeito que é competente.
Ninguém está dizendo que ele não é competente. É. Que tem que dar uma... A cidade precisa dar uma respirada, né?
Eu tive o privilégio de poder participar do lançamento do selo centenário.
Dos Correios, né?
Dos Correios. Tive a felicidade de poder estar lá entregando esse selo. Eles tiveram que ver o campineiro entregar o selo de
Piracicaba. Hoje o senhor está no governo Dória, e o Dória faz várias críticas ao governo Bolsonaro. Como está vendo esse final de primeiro ano de Dória-Bolsonaro?
São dois governos que vieram em raias distintas, convergiram no segundo turno, uhum. fizeram uma grande frente.
Teve lá a frente Bolsonaro, que o Dória nega, né?
Teve uma grande frente em função...
Eu estou áspero hoje, né?
Você é flamenguista?
Não, sou quinzista.
É quinzista, né?
Tô brincando. É.
Mas não tem problema, não. Sou botipretano, não tem problema.
Tamo junto.
O que acontece? Os dois, cada um ao seu estilo, uhum. governando, cada um ao seu estilo, procurando dar uma cara às suas gestões. E existe aí polarizações, uma polarização uhum. cada vez mais acentuada. Tanto é que o que nós temos visto em todas as publicações, em todos os jornais, em todos os comentários políticos, como é que vai ser esse Natal, esse final de ano?
Meu Deus do céu. Vai ser um...
É pra lá, é pra cá, pra lá.
Podia dar uma segurada. Mas você acha que o Brasil está indo no caminho
melhor? Acho que melhorou muito a questão econômica. Parece que nós chegamos aí a um ponto de um crescimento consolidado, não um crescimento do voo da galinha, como se dizia no passado. O beabá da política econômica sendo realizado, eu sou um cara que é otimista.
Tá.
Independentemente de quem esteja no poder, eu torço para que o Brasil dê certo.
Tá certo. São Paulo vai ter candidato próprio?
Vai ter candidato próprio, André Matarazzo.
Qual que vai ser a sua plataforma para começar a discutir Campinas em 2020? O que que você pretende... delinear a sua candidatura.
Pré-candidatura.
É a nossa, né? Do partido.
Eu só queria salientar uma coisa, Mascarelli. Essa questão de saiu, viajou, parece que sumido um ano. Uhum. Na verdade, eu sempre acompanhei as questões de Campinas e continuei acompanhando.
Sim, a gente sabe, pelas redes sociais.
Porque eu voltei faz um ano e meio, né?
Mas, é assim, que a gente pergunta que o povo pergunta, né?
Tanto é que os vereadores da nossa bancada, sempre consultando, sempre fazendo reunião. Então, assim, parece que está sumindo porque não tem mandato. E quando não tem mandato, você não tem aquela vitrine.
Você não tem,
a gente acaba sendo menos
agora
chamado.
Agora vai aparecer bastante, né? Agora vão chamar todo mundo para conversar.
Não tem a tribuna da Câmara, né? Mas eu sempre estive atento. Mesmo o ano que eu fiquei fora, a gente sempre esteve atento a questões aqui.
Nesse estudo com o partido, com outras alianças que possam acontecer, qual que vai ser a base, ponto principal?
Primeiro,
saúde, segurança, educação,
primeiro,
transporte?
O nosso norte hoje é o seguinte. Primeiro, as pessoas de bem de Campinas, né, que não estão satisfeitas com tudo isso que está acontecendo, com os escândalos um atrás do outro de corrupção, com essas questões de desvios de verba da saúde, da merenda, esses cargos em comissão, mais de 2.000 cargos, enfim. Nós montamos um grupo para somar e trazer as pessoas que gostam de Campinas e não estão nesse balaio de gato do Jonas, né, que trouxe tanto mal para a cidade. E o que nós temos que olhar nisso tudo? Primeiro, muitas coisas que nós defendíamos na campanha, na eleição passada, as parcerias na área de saúde, por exemplo, Campinas hoje tem uma instituição que se chama Hospital da PUC, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, que presta um dos melhores serviços na área da saúde e é mal aproveitada. Você vê esse escândalo no Ouro Verde. Trouxeram uma Vitale que não tinha qualquer experiência. Aliás, foi um esquema para desviar recursos, sendo que nós temos o Hospital da PUC, com gente séria, gente competente, que já presta serviço, já com parceria em centros de saúde, e não levamos, não aproveitamos essa parceria para a área da saúde. Também os hospitais hoje particulares de Campinas, que têm uma folga, que têm hoje capacidade de absorver questão de exames, questão de tratamentos, né? Nós precisamos, hoje todas as prefeituras fazem isso.
Tá.
É fundamental que a gente também faça
essa parceria. O ponto principal vai ser a saúde.
A saúde, sem sombra de dúvida. A saúde hoje é um gargalo na nossa cidade, que chega a ser até criminoso, né? O que está acontecendo na área da saúde, a desatenção e a falta de capacidade de gestão do atual governo em olhar e melhorar isso.
Guilherme, só para a gente encerrar, vai ser chapa pura ou vai ter dobradinha aí? Como é que vai ser?
Política é arte de conversar.
Então, conversamos já?
Conversar, está à disposição de todo mundo.
Pode ser um tenente Santini? Pode ser um outro partido?
Pode. Preferencialmente um outro partido.
Outro partido para juntar.
Para ajudar, ajudar a agregar. Mas não temos pressa de fazer essa articulação.
Tá bom.
Acho que é um momento importante. E deixa eu aproveitar. Tive a felicidade de poder levar a direção do Hospital da PUC junto ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, meu colega deputado, e conseguimos dar uma verba expressiva em equipamentos para o Hospital da PUC. Vai ser da ordem de 10 milhões de reais.
Isso para 2020?
Agora, para 2020.
Que bacana.
Bacana Sim. mesmo.
Dentro daqui da emenda, uma emenda...
Não é uma emenda porque eu não estou no exercício do mandato.
Sim, mas foi uma articulação.
Conseguiu dar uma articulação.
Bom final de ano, bom Natal, Guilherme Campos. Sucesso, que 2020 seja um ano repleto de saúde e paz para vocês.
Para todos nós. Ho, ho, ho para todos, né?
É, ho, ho, ho para todos. E que a ponte ganha o ano que vem, alguma coisa?
A esperança é o último que morre, né?
Sempre essa esperança. Arthur Orsi, um bom final de ano para você, para sua família.
Mascarelli.
E força aí, porque Campinas, a gente sabe, não só Campinas, várias cidades... Questão de segurança pública, a questão dos policiais, a questão dos investigadores, polícia civil, guarda municipal, existe muita... A gente não, o pessoal não sabe o que é trabalhar na polícia sem estrutura. Eu acho que o país precisa respirar um pouco mais e que você tenha um Feliz Natal, um bom ano de 2020.
Mascarelli, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço a você, a todo o pessoal da CBN. Feliz Natal, feliz ano novo. Um grande abraço a todos os ouvintes.
Com certeza.
Muito obrigado.
O Arthur Orsi vai estar falando bastante na CBN em 2020. Então, ele assume a presidência do PSD em 2020, dia 1º de janeiro, e já tem o nome dele definido como postulante a uma candidatura a prefeito em 2020 pelo PSD.